Agora eu tô grávida de novo e tô quase parindo. Né? Tipo, vai nascer a qualquer dia agora, tô com 38 semanas. E eu faço as mesmas mentalizações, assim, hoje, tipo, eu deito na cama e fico visualizando quando vai começar o trabalho de parto. Só que é diferente, eu não tenho aqueles medos que eu tinha, né, na época, porque não é um desconhecido total. E antes era um desconhecido total.
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Pari, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Ah, eu acho que vou começar falando sobre esse desejo de ser mãe, assim, que eu sempre tive, sempre fui a criança que queria ser mãe, sabe? Tipo, o que você vai ser quando crescer? Vou ser mãe. E aí, uma coisa que nunca saiu, assim, de mim, tipo... E aí, quando eu fiquei adulta, eu falei assim, bom, acho que agora, então, é agora, né? E aí, eu tô com meu marido há 10 anos já, 9 anos... E aí, assim que a gente começou, que a gente se encontrou, eu falei, ah, eu tenho certeza que ele vai ser o pai dos meus filhos. E aí, no primeiro ano, eu já falava, vamos ter filho. E ele não queria, naquele momento. Mas, então, ano a ano, eu voltava, e aí, vamos ter filho? Então, fazia alguns anos já que a gente tava, que eu tava com esse desejo bem forte. E aí, uma hora ele falou, vamos, tá agora. Então, eu fui mãe nova até, assim... É, enfim, em comparação com as minhas amigas e tal, não tinha nenhuma amiga mãe, nenhuma, foi a primeira de todas. E foi muito intuitivo e desejado, assim. E aí eu engravidei super rápido, a gente falou, vamos ter filho, vamos. No mês seguinte estava grávida e a gravidez foi muito suave, foi muito... tranquila, assim, nada de nenhum fator de risco, nenhuma intercorrência diferente, mas muito mobilizadora. Então, eu passei, tipo, para mim, os aspectos emocionais, assim, da gravidez foram muito mais fortes do que as questões físicas, assim. Porque fisicamente parecia tudo muito natural, muito, enfim, os incômodos de gravidez, mas para mim pegou muito a coisa hormonal, assim. Então, eu era uma grávida... bem louca, assim, tipo, muita alteração de humor, muito choro, muitas coisas. Mas tudo meio encarado com naturalidade, assim, de que, enfim, era pra ser e tal. E aí, eu desde que engravidei comecei a me preparar pro parto, pensando que o parto seria essa transformação, assim, né? Tipo, esse rito de uma fase pra outra. No começo... era mais abstrato, mas aí aos poucos eu fui entendendo, assim, que era um momento que ia marcar, assim, né, um ritual. E aí, assim, eu sou filha de obstetra, então na minha família, na minha casa, nunca foi, tipo, não era um assunto estranho pra mim, o parto. Mas ao mesmo tempo, meu pai foi obstetra da velha guarda, assim, né, então, tipo... Ele é da geração das cesáreas e de todas as mil interferências médicas e tal. E minha mãe teve 3 partos normais, mas todos muito, tipo, hospitalares, assim, e com altas intervenções tranquilas, mas do protocolo, assim, meio da geração delas. E aí eu quis vir com uma ideia, assim, de que eu queria uma coisa mais... natural, mas menos hospitalar, assim. Mas eu nunca considerei ter um parto em casa e nem em outro ambiente, porque eu acho que o hospital é um lugar que eu me sinto segura, talvez por essa presença do meu pai, assim, médico e tal. Então, eu nunca tive, tipo, medo de hospital, assim. Sempre considerei o hospital como é o lugar que tem que parir. E aí, lá, eu, tipo... quero ficar sozinha, mas eu quero parir lá no hospital. E aí foi super bom, assim, a preparação. Meu pai, tipo, foi muito presente nessa preparação, mas ele teve um papel, assim, muito... De muito apoio, assim, eu me sentia muito segura por ser filha dele, por saber tudo que eu sabia, porque ele sempre me... sempre me compartilhou comigo, sempre me contou, ele tem um pouco essa linguagem médica, pra mim sempre foi mais acessível por causa dele. Então eu lia as coisas, eu ia falar com ele e ele me explicava melhor e tal. Então eu acho que nesse sentido eu tive esse preparo do fisiológico, assim, do parto, que eu tava muito tranquila com tudo isso, porque eu sabia que... Enfim, que tinha um percurso muito claro, assim, sabe, do parto. E aí, conforme fui me aproximando do final da gravidez, eu ficava muito mentalizando o parto e tal. E aí eu tinha, óbvio, os medos de... Tipo, todos os medos que o trabalho... Que a ideia de parir pela primeira vez já eram, né? Agora eu tô grávida de novo e tô quase parindo. Né? Tipo, vai nascer a qualquer dia agora, tô com 38 semanas. E eu faço as mesmas mentalizações, assim, hoje, tipo, eu deito na cama e fico visualizando quando vai começar o trabalho de parto. Só que é diferente, eu não tenho aqueles medos que eu tinha, né, na época, porque não é o desconhecido total. E antes era o desconhecido total. E aí eu ficava, então, pensando isso, assim, mentalizando muito. Acho que isso fez muita diferença pro resultado do parto, assim, que foi um parto muito positivo. Mas enfim, pro dia do parto, vai. Eu pari a Eva com 40 semanas e 3 dias. Então, na semana que a gente fez, que eu fiz 40 semanas, já era aquela semana que o tempo ficou dilatado, assim, né? Então, tipo, era um outro tempo, assim. Foi uma semana que durou um ano. Eu ia dormir todo dia pensando, é hoje. E aí não era. É hoje, não, mas hoje tem que ser. E era 2 dias, assim, vivendo uma coisa que parecia que não acabava nunca, assim, no transe. E eu tava super bem, mas super pronta pra que ela nascesse. Tipo, ficando cansada já. E aí, enfim, com 40 semanas e 3 dias, foi o dia que o meu marido falou que ela ia nascer, desde o começo. Então, quando a gente descobriu a gravidez, aí a gente calculou lá a data provável, e aí ele era 14 de março, e aí ele falou, vai nascer no 17. E aí ele pôs lá na agenda e ficou o palpite dele a gravidez inteira, ele nunca mudou. E aí no dia eu fui dormir e foi muito legal esse dia, porque a gente tava nesse momento, enfim, tipo nessa espera, e aí a gente chamou meus pais pra minha casa, nosso apartamento, e eles foram lá comer um hambúrguer, e aí quando eles estavam indo embora, o Thay, meu marido, falou, então tchau, até daqui a pouco. Ele fez essa piadinha, assim, porque ia ser hoje. E aí eles, tá bom, então. E aí logo em seguida eu fui deitar. E aí algumas horas depois, eu ainda não tinha dormido, tá, mas eu tava quase dormindo, assim, por volta da meia-noite. E aí eu senti a primeira cólica. Porque eu acho que antes eu já tava com aquelas contrações de treinamento, assim, bastante. Inclusive, tô agora, de novo. Muito, assim, o dia inteiro e tal. Mas à noite sempre pega mais, né? E aí eu tava tendo, eu ficava sempre pensando, será que eu vou saber a diferença? Era uma coisa que eu pensava muito. Como é que eu vou saber? E eu perguntava isso pro meu pai. Só que meu pai é homem. Então, por mais obstetra que ele seja, ele nunca vai saber me descrever essa sensação. E aí meu pai falava isso. Não. Você vai saber que quando ritmar, eram coisas muito abstratas, assim, tipo, como, quando ritmar, como assim? Tem que contar, então. Então tem que ficar contando o tempo inteiro? Mas não. Quando veio a primeira contração, eu sabia que era diferente. Porque era diferente. Porque eu nunca tinha sentido dor durante a contração. E essa primeira, não dá pra chamar de dor, porque logo em seguida a gente sabe o que é dor, então não qualifica como dor, mas é uma sensação diferente. Então eu senti essa primeira, e aí na primeira eu falei, diferente? Peraí, aí eu fui olhar o relógio, né, meia-noite, pô. Aí eu fiquei, a primeira coisa que me deu foram dois sentimentos muito encavalados, assim, o primeiro foi, yes, vai começar. E o segundo foi, ai meu Deus, será? Tem que ser hoje? Isso será que não podia ser amanhã? Deu um pavor, assim, momentâneo. Logo passou, mas deu esse momento, tipo, ai meu Deus, vou ter que passar por isso agora? E era. Aí, eu fiquei lá um pouco na cama, sentindo as próximas, assim, demorava, né, pra vir a próxima, mas toda vez vinha com essa mesma coliquinha, assim, uma cólica bem concentrada no baixo ventre, assim, e pontual e tranquila, mas que eu sabia que era o começo de alguma coisa. E aí, aí eu lembro de uma dica que me deram: se você acha que começou, vai pro banho, porque se for um alarme falso, às vezes você sai do banho, tipo, passou, você vai dormir e não era. Mas se não é alarme falso, o banho não vai resolver, então é uma boa dica. E aí eu fui imediatamente, era tipo 1:30 da manhã, assim, meu marido tava acordado na sala jogando videogame, e aí ele apareceu no banheiro, assim, tipo, e aí, o que você tá fazendo? E aí eu olhei pra ele e falei, então, tô checando se tô me sentindo diferente. Aí ele falou, tá bom. Aí ele ficou meio apostas, assim, na cama, eu saí do banho e elas continuaram. E aí, fiquei, mas a gente ficou umas 2 horas, assim, na cama, as contrações estavam bem espaçadas, mas não tinha muito padrão. Aí a gente tinha o tal do aplicativo, eu ficava tentando cronometrar, não deu certo. Aquilo era muito difícil. Era uma ilusão que eu tinha, que esse negócio ia funcionar, né? Que eu tentei um pouco usar, eu avisava o Thay, ele marcava, mas não tava dando muito certo. Eu fiquei deitada na cama, tentei voltar a dormir, mas não, já tava muito, assim, adrenalina, então não rolou. Aí eu fiquei deitada o quanto eu consegui ficar deitada, e uma hora eu não conseguia mais ficar deitada, eu precisava mudar de posição, assim. E aí eu fiquei meio de cócoras, assim, na cama, de quatro, deitada de bruços. E aí essa hora eu falei assim, acho que é bom a gente avisar as pessoas agora, então, né? Eu não queria ir pro hospital, assim, que começasse. Tinha essa ideia de ficar mais tempo em casa, de esperar o bicho pegar, assim, né, pra ir. Então, mas nessa hora a gente avisou. E aí eram umas 2, 3 da manhã. Aí avisei a médica, a enfermeira que ia acompanhar a gente. Aí eu avisei ela e avisei meus pais. E aí, tanto a médica virou pra mim e falou assim, e aí, mas como você tá? Você quer ficar aí? Você quer ir pro hospital? Eu falei, não, acho que eu tô bem, quero ficar aqui. Ela, tá bom, então daqui a pouco a gente se fala de novo. E a enfermeira falou assim, vem vindo. Aí eu falei, tá bom, daqui a pouco eu vou. E o meu pai falou assim, tá bom, beijo, tchau. E aí logo em seguida ele mandou uma mensagem, é melhor vocês irem pro hospital agora. Então teve essas várias instruções, assim. A gente não seguiu nenhuma, a gente ficou meio vendo ainda, sentindo. Eu falei, tá bom, vamos ficar mais um pouquinho e a gente vai. Porque também eu achava bom ir no meio da noite, assim, né? Porque aí a gente ia sem trânsito, ia de noite. Então eu queria meio que ir em breve. Então a gente ficou lá mais um pouco em casa. Começou a doer. Então começou a ficar uma dor super suportável, mas começou a doer ainda em casa. E aí eu falei assim, vamos indo. E aí eu entrei no banho de novo enquanto o Thay foi levar as coisas pro carro, foi meio preparar assim, tipo, pra nossa saída. E aí quando eu entrei no banho de novo, eu meio que fiquei... Eu fiquei meio chapada, assim, parece. Parece que veio uma dose de alguma coisa que me drogou. Então ele entrou no banho de novo e falou, vamos, tô pronto. E eu falei assim, vamos, mas peraí, tem que pegar. E aí eu comecei a tentar falar umas coisas pra ele, e ele falava, o que foi? E ele super assim, tipo, super prático e super ansioso, ele, o quê? O que que tem que pegar? E eu falava, e eu não conseguia terminar as frases, assim, e aí ele percebeu que eu tava meio em alfa, e ele falou, vamos sair, vem cá, e ele, tipo, me tirou do banho, aí eu tava morrendo de frio, aí eu me vesti, assim, tremendo, e fui meio sendo levada, assim, por ele, e aí a gente saiu, o nosso, A gente morava num prédio sem elevador, então tinha que descer 3 andares de escada, então isso levou um tempo, porque eu precisava ficar parando. E aí a gente chegou, e aí no carro foi punk. O carro foi o primeiro momento que eu me senti desconfortável, porque até então eu tava confortável, assim, mesmo com as contrações já um pouco mais doloridas, mas eu tava tranquila e eu tava muito animada, assim, contente. E aí no carro eu fiquei muito desconfortável, comecei a ficar irritada, mas passou, enfim, foram acho que 15 minutos de trajeto, eu fui atrás, assim, tipo, ajoelhada, agarrada no banco, com uma música super alta pra tentar ficar, enfim, concentrada. E nunca vou esquecer esse trajeto, é muito louco, né? Algumas coisas ficam marcadas, esse trajeto ficou muito marcado pra mim. E aí a gente chegou no hospital, eu cheguei animada no hospital, cheguei, tipo, brinquei com os seguranças, assim, brinquei com as pessoas da recepção. Me ofereceram uma cadeira de rodas, eu falei, imagina! Aí eu fui andando igual uma velha pro... Era super longe. Eu parava toda hora no corredor, tipo, e aí já comecei a meio gemer nessa hora, assim. Até então eu tava respirando fundo e mais em silêncio, assim, mas aí nessa hora, nessas caminhadas dentro do hospital já, eu comecei a dar umas gemidinhas. E aí a gente chegou, enfim, no centro de parto, e aí o Thay foi fazer a papelada lá, a internação, e eu fiquei sozinha tava super vazio, era um lugar que não tinha ninguém, assim, e aí eu fiquei numa cadeira, e aí essa hora eu ouvi um... Tipo, umas vozes, assim. E aí eu olhei longe, era minha mãe chegando. E eu pensei, meu, que minha mãe tá histérica. E nem ela devia estar falando, ai, olha ali a Lu, tipo, super tranquila. Mas ela falou tão alto. Eu olhei ela lá de longe, assim, no corredor. E eu tava no meio de uma contração, assim, super em outro estado, assim. E aí eu olhei ela lá longe e fiz uma mão pra ela, tipo, espera aí, fica aí, não chega perto de mim. E aí ela parou na hora, assim, ficou quieta e ficou me olhando lá de longe. E aí essa é uma parte que eu não lembro o que aconteceu, porque eu não lembro se em seguida, depois que passou essa contração, eu fui falar com eles, ou se eu só entrei e entrei no quarto e não falei com a minha mãe. Isso depois ficou me assombrando, assim, porque eu fiquei pensando, será que eu não dei oi pra minha mãe? Eu não abracei minha mãe antes do trabalho de parto. E eu acho que eu não abracei. Eu acho que eu, depois que passou essa contração, alguém me chamou, tipo, a enfermeira falou, ah, pode vir pra cá. E aí eu já entrei e não falei com ela. Mas talvez eu tenha falado, então não sei. Mas isso é uma coisa que eu lembro bem, assim, e que eu penso hoje. Eu penso que quando eu entrar em trabalho de parto dessa vez, eu quero muito dar um abraço na minha mãe antes do nascimento. Aí eu entrei. Encontrei minha enfermeira, a Márcia, a gente se abraçou e tal. Ela falou, e aí, como você tá? Ela tava lá super... Ela já tava dando plantão no hospital naquele dia. Então, ela tava lá, assim, super já estabelecida. E aí, a gente entrou, eu fiz o cardiotoco, aquela coisa. Eu tava, tipo, essa hora deu uma alerta, assim, sabe? Eu acho que eu saí um pouco do transe e fiquei mais ativa, mais alerta pra ver qual é que era, o que tava acontecendo. E no fim eu tava com 3 centímetros de dilatação, acho que 3 ou 4, que é pouco. Então já pensei, bom, vamos, né, vamos longe. Só que depois aconteceu tudo tão rápido, eu nem sei, assim, tipo, o que rolou, assim, mas progrediu muito rápido depois. Então, naquela hora eu já tava me sentindo super num ativo, mas tava com 3 centímetros. Então, ok, vamos lá, a gente se prepara. Ela perguntou se eu queria entrar na banheira. Então, ela ficou... Falou assim, ah, então fica aqui no chuveiro enquanto a gente vai encher a banheira. Aí eu fui pro chuveiro sozinha. E aí, só que eu não conseguia mais ficar de pé. E aí eu fiquei ficando no chão. E aí eu lembro de sentir isso, assim, tipo, ai, mas será que eu vou deitar aqui nesse chão do hospital, desse banheiro? E vou, né? Não foi uma dúvida que permaneceu muito, mas teve um segundo de... É aqui mesmo, é aqui. Aí eu deitei ali no chão, fiquei, assim, com a água batendo nas minhas costas e tal, meio ajoelhada. E aí, cada contração vinha um pouquinho mais forte. E aí, essa hora do chuveiro, acho que foi que o bicho pegou, assim, que eu não conseguia mais, na contração, eu não conseguia mais ficar em silêncio. Isso foi muito, muito legal, eu acho, da preparação pro parto, assim, porque quando eu falava isso, assim, ah, eu quero muito experimentar como é que é a sensação das contrações, então, tipo, eu não vou chegar lá e falar assim, ah, vamos fazer anestesia, isso e aquilo e aquilo. Eu queria ver, né, como que as coisas progrediam. Mas não tinha também nenhum preconceito de anestesia, nenhuma pira de tentar fazer tudo o mais natural do mundo. Falava assim, se eu precisar de uma anestesia, eu vou pedir sem nenhum problema. Mas eu queria ver como era. E aí, nesse processo, a gente vai descobrindo vários recursos, assim, né? E esse recurso da vocalização não foi uma coisa que eu preparei e falei assim, ah, eu já sei, eu vou fazer assim. E aí, quando vier, eu vou vocalizar. Tipo, eu não tinha essa intenção. Mas como eu tinha me preparado e eu sabia que podia ajudar, foi uma coisa que veio. E aí eu falei, vem e ajuda, né? Então, é muito louco, assim, porque parece que durante o parto ficam dois lados do cérebro. Um muito, muito entregue e um que fica lembrando coisas do racional, assim, e da vida normal. Então, tipo, ah, lembra, alguém falou isso. Que se você soltar a voz, assim, mais grave, é bom. E aí eu, tipo, era uma conversa comigo mesma, assim. E aí foi uma coisa que veio, essa coisa de fazer o som, né? E ajudava muito. E aí comecei a perceber que quanto mais alto eu soltava o som, mais aliviava a dor. E aí vergonha zero, né? Porque, tipo, não tem. Não dá pra ter. E aí, enfim, eu fiquei um pouco no chuveiro. Acho que eu fiquei uns 20 minutos no chuveiro. E aí logo encheu essa banheira, que foi, tipo, um paraíso, assim. Quando eu entrei na banheira, nossa, que delícia, foi muito bom. Uma água super quente, uma banheira enorme. Não devia ser enorme, mas essa é a minha lembrança, assim, de que era uma piscina gigante, que eu tava ali e podia ficar pra sempre, assim. A minha sensação era essa, de que eu ia ficar lá por muito tempo. Acho que era uma coisa de eu me preparando, assim, psicologicamente pro pior, né? E aí, nessa hora da banheira, tudo começou a acontecer muito mais rápido, assim. Então, as contrações não tinham mais tanto intervalo. Mas, no fim, a gente ficou umas 2 horas. Eu fiquei umas 2 horas dentro da banheira. E foi um período que a gente ficou sozinhos, assim, porque... Como eu falei, essa nossa enfermeira, ela tava de plantão, então ela ficava indo e voltando, assim, ela não ficou comigo na sala o tempo inteiro. Ela ia, checava, ajudava um pouco, fazia uma massagem, jogava uns cheirinhos, tipo, fazia um ambiente, assim, mas ela via que eu tava bem, assim, que não tava precisando de nada, então ela saía. E aí ela saía e largava a gente, tipo, um tempão sozinhos. E era eu e o Thay, e mais nada, assim, a gente ficou no escuro, naquela água... Eu demorei um pouco pra achar uma posição, assim, mas quando eu achei uma posição bizarra, que eu nunca achei que eu ia ficar, que o meu marido me zoou que eu era um crucifixo, assim, que eu fiquei com os braços abertos e as pernas bem juntinhas, assim, esticadas, e eu fiquei nessa posição de cruz, que era bizarro. E eu fiquei, assim, tipo, 2 horas. Então, toda contração que vinha, eu tentava soltar, mas eu fiquei nessa posição, assim, um tempão. E aí, esse foi o momento que progrediu completamente, assim. Então, desses 4 centímetros que eu cheguei, eu saí da banheira com 10, nessas 2 horas, assim. Então, foi bem rápido e bem intenso. A gente ficou o tempo inteiro em silêncio, então a gente não trocou nenhuma conversa, nada. A gente ficou só respirando e o Thay super pariu comigo, assim, porque ele foi um pouco doulo, assim. Ele ficou lá, assim, firme, fixo, toda hora ele perguntava, não toda hora, mas de vez em quando ele perguntava se precisa de alguma coisa, se precisa daquilo, tá com sede, tipo, ele dava umas ajudadas, assim, mas muito concentrado, assim, muito respirando junto comigo, parecia que ele tava passando junto. Aí eu lembro que um incômodo muito grande foi um enjoo, sentia muito enjoo, e aí, então, de vez em quando eu queria mudar de posição pra ver se passava o enjoo, e não passava, e qualquer... O movimento que eu fazia de tentar sair dessa estátua que eu criei era pior. Então eu fiquei na estátua, mas às vezes eu tentava assim sair pra ver se... Aí uma hora eu falei, acho que eu vou vomitar. Onde eu posso vomitar? E aí o Thay veio com lixo, assim. E aí eu olhei, porque eu olhei pra aquilo e falei, ai, que péssimo. E no fim eu não vomitei, foi ótimo, porque eu detesto vomitar. Eu lembro que era uma sensação muito ruim, assim, de estar enjoada. E quando a enfermeira entrava, eu falava assim pra ela, Marcia, eu tô com muito enjoo. E eu falei pra ela assim, será que eu não posso tomar um remédio? E aí ela até deu uma risadinha, ela falou, olha, pode, mas é que você tá em trabalho de parto, você não vai passar. Enfim, mas ela me tranquilizava, falava que o enjoo era da dor, que era o bebê descendo, que era, enfim, o momento se aproximando e tal, então... Mas eu sinto que foi uma coisa que me incomodou muito, assim, eu lembro que me incomodava mais do que as contrações, era esse estado, assim, esse enjoo. E aí uma hora passou, e aí essa hora que passou foi a hora que eu acho que foi esse momento da transição, né, de fase, que foi a hora que eu saí do... Provavelmente já tava com a dilatação total e começou a vir essa força de empurrar. E aí essa é a melhor parte, definitivamente a melhor parte do parto, pelo menos foi pra mim, que era meio um medo, assim, porque eu acho que fica muito forte pras mulheres, né? Eu tinha isso muito forte, de que esse era o parto, o momento que a gente faz a força pra tirar o bebê. E parece que isso é uma coisa que você tem que fazer com a cabeça, assim, né? Parece que é uma coisa, tipo, que eu vou ter que fazer. E eu lembro que a gente, né, porque a gente vê em filme, tipo, agora você tem que empurrar. Tipo, como se alguém fosse falar isso pra mim na hora. Eu não precisa falar. Eu já tô empurrando. Eu sei que precisa empurrar, porque não sou eu que tô empurrando, é o corpo que tá fazendo. E na hora que eu saquei isso, porque na hora que eu comecei a fazer, não era eu que tava fazendo força, era meu corpo. E aí eu entendi que o corpo ia fazer, e eu falei, ai, que bom, eu não preciso fazer nada. Ele sabe já, e eu pensava na Eve, eu pensava assim, ela sabe que ela tem que fazer esse caminho, então é ela que vai empurrar, sou eu que... Enfim, foi muito incrível esse momento, porque foi uma libertação, assim, porque eu acho que eu racionalizava esse momento, eu achava que ele ia vir, tipo, como uma coisa mecânica, assim, tipo, agora você vai pra essa parte que é a parte do expulsivo, então você vai ter que mudar de posição e começar a fazer força. Né, como uma coisa de fora, assim. E não era, era totalmente natural. E aí, então, eu comecei a fazer força antes de descobrir que eu tava... que já tinha dilatado tudo, porque numa das contrações, de repente, meu corpo começou a ficar duro, assim. Então, eu sempre tentava relaxar durante a contração, respirar, soltar. E aí, uma hora, eu comecei a prender. Só que foi sozinho, assim, de uma contração para outra, de repente comecei a aprender. E eu percebi que ao fazer a força, melhorava muito a dor. Então, por isso que foi essa parte boa, assim, porque foi uma hora que eu percebi que a força aliviava o processo. E antes isso não estava acontecendo, então definitivamente era uma coisa, era um momento diferente, né? E aí eu comecei a perceber que quanto mais força o corpo fazia, menos dor eu sentia. E aí, nossa, é um alívio. Aí eu acho que nessa hora começaram a perceber, assim, o movimento. E aí entrou mais gente na sala. E aí foi a hora que a Márcia entrou e ela falou, vamos então sair da banheira pra eu examinar. E aí eu tava lá muito na banheira e falei, não, tá bom, mas espera mais uma. E aí eu tava no meio de uma contração e ela falou assim, tá bom, fica aí. Aí ela falou, você quer que eu tente te examinar aí dentro? Aí eu falei, yes, por favor. E aí eu fui bem perto, assim, da borda da banheira e ela me examinou lá dentro mesmo, que foi uma dádiva, porque se eu tivesse que sair ia ter sido muito ruim. E aí ela examinou, eu tava com 9 centímetros. E aí ela ligou pra minha médica, que tava vindo, mas não tinha chegado ainda. Porque foi muito rápido, assim. Então quando eu cheguei no hospital, ela sabia que eu tinha chegado, mas acho que ela se programou pra ir daqui a pouco. Ela tava no caminho, e aí a Marta começou a falar, e ela falava na nossa frente, assim, mas meio em código, assim, tipo, melhor ir vindo, tipo, ela tava assim, acho que ela não queria me deixar nervosa, mas aí logo em seguida ela percebeu, assim, o movimento, percebeu que eu comecei a fazer força, e aí ela ligou de novo e falou assim, então vou chamar a plantonista. Aí teve que entrar uma médica plantonista, só que eu não tava nem aí, tipo, eu tava achando ótimo, ela falou, tá chegando, ótimo, eu tava muito no... Eu sabia que eu ia fazer sozinha, assim, isso foi muito louco. Ah, teve um episódio da gravidez que eu não dei, que logo quando a gente tava com, tipo, 37 semanas, 36, bem na reta final, a minha médica contou que tinha saído uma data que ela ia prestar um concurso. E eram 3 dias de prova que ela teria que ficar, tipo, indisponível. E era exatamente na semana que a Eva ia nascer. Aí, no dia que ela contou isso, foi uma mega frustração, porque eu pensava, meu Deus, como assim? Tipo, minha médica, eu vou ficar sem médica. E eu fiquei super abalada. E aí, a gente conversando sobre e tal, processando, meu pai falou uma frase que eu nunca esqueci. E que foi muito importante. Ele falou assim, filha, eu sei, tudo mais, né? É importante você ter seu médico, você ter alguém que te apoie, você ter uma equipe. É importante. Mas não é ela que vai fazer seu parto, é você. Então, no fim, o que importa é você estar confiante com a substituta, com o cenário que se colocar. Mas, no fim, é você que vai fazer. Então, não faz diferença se ela vai estar lá ou não. E aí, ele tipo, foi meio libertador, assim, sabe? Eu vi isso. Porque ele é isso, é um obstetra, uma pessoa que tipo, ele tem o olhar do médico, mas ele sabe como é. E ele sabe que a gente, que é a mulher que faz, que não tem o que, né, não tem. Enfim, e aí, então nessa hora eu tava já muito tranquila. Vai entrar plantonista, vai entrar quem quiser, tipo, não vai fazer a menor diferença. Aí, enfim, essa hora do expulsivo que começou, super alívio, mas também muito intenso, porque eu acho que foi muito rápido tudo. E aí, então, tá bom, então vamos chamar a plantonista, não sei o quê. E aí ela falou assim, ah, vamos sair então da banheira. E aí, antes de sair, eu falei, a Márcia tava no telefone com a médica e ela falou, ah, peraí, você vai querer anestesia? Foi a primeira vez que ela me perguntou isso. E eu tava, tipo, no muito nos finalmente. E aí eu olhei pra ela e falei assim, mas peraí, vai piorar? Eu tava muito, como, tipo, não vai piorar. Aí ela parou, assim, ela falou, olha, a sua bolsa ainda não rompeu, porque teve isso, a bolsa ficou intacta até o finalzinho. E aí ela falou, quando rompe, piora um pouco a dor, dá uma intensificada nas contrações. Então foi um segundo que eu pensei, assim, falei, nossa, será? Vai piorar? E aí, quando eu ia responder, veio uma outra contração, e aí ela me olhou e ela falou assim, não, né? Tipo, ela meio que respondeu por mim. E aí eu só fiz uma mão, assim, falei, não, tudo bem. E aí ela, tipo, saiu, assim, foi falar com a médica, falou que não precisava vir o anestesista. Mas ela foi muito legal, assim, porque foi uma conexão, assim, de que não é que ela me atropelou, mas ela percebeu o que eu ia responder, assim, e aí... E foi bom, porque ela me deu uma confiança, assim, né? Ela não ficou, tipo, talvez você vá precisar. Então foi um empurrão, assim, de coragem. E aí seguimos, assim, um pouco. E aí foi a hora que a gente saiu. Então saí da banheira com muito, muito frio. Essa parte eu lembro muito, mas aí me enrolaram, assim, umas toalhas. E aí ela também me perguntou, logo em seguida ela me perguntou, você quer parir na cama? E era muito boa essa enfermeira, porque ela era, tipo, ela é super didática. Você quer parir na cama ou na banqueta? E aí eu falei, eu não sei. E eu lembro que eu respondi no mesmo tom dela, eu falei, eu não sei. E aí ela falou, então vamos pra banqueta. Eu falei, tá bom. Muito legal, assim, porque foi uma condução muito, muito, tipo, muito instintiva, assim, também, e ela tava junto comigo, assim, acho que essas figuras que tão, né, que fazem parte do parto ajudam muito, assim, que acompanham de verdade, que não fica uma coisa, impessoal, assim. E aí eles me sentaram ali, aquela coisa totalmente estranha, eu nunca tinha visto uma banqueta na vida. Mas é meio um pinico, né? E aí eu sentei meio naquele pinico, mas já com muita dor. E aí nessa hora as contrações vinham com uma dor de berro, assim. Era um grito de filme, sabe? Aquele grito de terror. Tanto que a minha mãe conta, que a minha mãe ficou todo esse tempo que eu tô contando, ela ficou na sala de espera, que é do lado da porta, tipo, do lado de fora da porta onde eu pari. E ela ficou ali sentadinha, não tinha ninguém, não tinha ninguém naquele lugar. Ficou ela e meu pai sentados na sala de espera. Meu pai ficava circulando, porque ele é médico, então ele ficava circulando pelo hospital, ele ia falar com as enfermeiras. Tava bem mais ansioso e ativo, assim. E minha mãe ficou sentadinha na cadeira. E uma hora ela falou que ela não aguentou e que precisou colocar um fone de ouvido e ouvir uma música. porque ela ficava só ouvindo os gritos. E os gritos iam piorando, né? Então, ela teve essa narrativa, assim, ela me contou do lado de fora como era. Ela falou que foi terrível pra ela, porque ela só me ouvia gritar. E aí, depois eu falei, nossa, mas foi tão legal, foi tão bom. Mas, enfim, então, no expulsivo vieram esses gritos de filme de terror. Mas foram, acho que, duas contrações. Na primeira, eu fiz, foi a hora que chegou essa plantonista... Ela veio, se encaixou assim, ela colocou meu pé em cima dela, do joelho dela, e ficou no chão, ela olhou pra mim e falou, oi, tudo bem? Eu falei, oi. Cumprimentei ela, assim, e aí a minha médica chegou, depois da primeira. Fiz uma primeira contração grande, assim, que eu empurrei, e aí na seguinte, segundos depois, porque nessa hora não tem quase intervalo nenhum, né, entre uma e outra. Então foi uma respirada, chegou minha médica, assim, tipo, sem fôlego, assim, ela veio correndo pelo corredor. E aí, nessa hora, eu olhei pra plantonista, apertei ela e falei assim, não se mexe. Porque eles estavam numa posição perfeita, assim, que eu tava ali. E eu só olhei pra ela e falei, não se mexe daí. Ela falou, tá bom. Então, foi muito engraçado, assim, eu tava muito no comando, assim, de tudo, com todo mundo. Mas aí, uma hora, elas viram uma deixa, assim, e trocaram de lugar. Então, minha médica assumiu. E aí, então, acho que essa segunda contração que veio com a bolsa, eu vi um tchá, molhou tudo, molhou todo mundo. E aí eu olhei e falei, o que foi? Porque fez barulho, assim, deu um susto. E aí, não, sua bolsa estourou. E aí todo mundo molhado, assim, tudo em volta. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. E continuava, né, fazendo força. E aí nessa segunda, aí foi a hora que queimou, assim, que eu fui tentar uma última, assim, achava muito que ia ser a próxima, assim, então meu corpo fez muito, e acho que foi um empurrão, assim, muito sem consciência, assim, eu não olhei muito pro que eu tava fazendo, e aí eu, tipo, soltei muito, e aí foi uma hora que a médica me deu uma ajuda, assim, ela me corrigiu, ela falou, pensa pra baixo, porque eu tava gritando lá pra cima, assim, e acho que tava fazendo um outro caminho, assim, a força. Ela falou, pensa pra baixo, pensa pra baixo. E aí, na seguinte, eu fiz uma força mais pra baixo. Que é meio fazer um cocôzão, assim, né? Um cocôzão muito grande, muito duro, pesado. E aí foi, e aí ela nasceu, assim. E aí ela veio direto pros meus braços. E aí é muito surreal, né? Meu marido tava chorando, ele ficou atrás de mim o tempo inteiro, assim, me apoiando, né, atrás das minhas costas, segurando. E ele tava chorando muito, assim, eu sentia o corpo dele tremendo, assim, de choro, e tanto que uma hora eu me toquei disso, assim, antes dela sair, eu me toquei dos soluços dele, assim, de como ele tava emocionado. E aí eu por um segundo, eu fui pra ele, assim, eu fiz... tipo, eu fui meio tentar consolar ele. Mas durou um segundo, assim, porque logo eu tinha que voltar pra mim, assim, né? Mas eu lembro de me dar conta dele, assim, nesse momento. Então a gente, no fim, quando a Eva nasceu, a gente tava muito junto, assim, porque a presença dele tava muito aqui. E aí ela nasceu, ela saiu, ela era linda. E aí ela veio pros meus braços, ela chorou muito, gritava muito, ela grita até hoje. E ela tinha muita força, assim, ela era durinha, assim, pequenininha, assim, e ela berrava. Eu lembro de pegar ela nos braços e aí um alívio, nossa, uma coisa indescritível, né? Porque é muito arrebatador tudo que... E aí parece que tudo que veio antes sai, assim, de uma vez, né? Sai muita coisa, né? Sai todo líquido, todo sangue, sai o bebê inteiro. É muito peso, é muita... Ai, é metade do seu corpo, assim, parece, né? Agora que eu tô gravidona de novo, eu tô muito pesada. Eu sou outra pessoa, assim, né? 9 meses atrás eu era uma magrelinha, tipo, totalmente eu assim, né? Toda encaixadinha. E agora eu sou uma força, assim, né? Um bicho. Gestar, eu acho que é muito louco, assim, porque essa transformação física e espiritual, energética, assim, né? E aí sai tudo de uma vez. Então, muito forte, o alívio, assim. Eu lembro que ela saiu e aí eu fiquei, a gente ficou um pouco segurando, eu fiquei sentada naquela banqueta. Nessa hora meu pai entrou, ele não se aguentou, então ele tava lá no corredor junto com a minha mãe. Ele tinha autorização para entrar, por ser médico, e minha mãe não. Então, porque eu também não autorizei, porque eu falei, não, gente, fica aí, vamos fazer menos, né, fazer um momento mais íntimo e tal. Então eu não queria muito que eles entrassem, mas no fim meu pai invadiu e foi muito bom, porque eu lembro que eu vi, ele foi super respeitoso, assim, ele entrou e ficou na porta, sabe, ficou vendo, tendo uma visão, assim, bem de longe, assim, mas bem privilegiada, ele viu a Eva nascer. E aí eu lembro que eu olhei, eu vi que ele tava ali, eu fiz uma, né, foi uma proteção, assim, a mais, muito boa. E aí depois eu sempre me arrependo, eu falei, por que você não tirou uma foto nesse momento? Porque a gente não teve fotógrafo, não teve, enfim, nenhum registro. E aí depois que eu vivi isso, eu fiquei pensando, nossa, seria muito bom ter um registro, né? Porque é muito mágico e dá muita vontade de ficar voltando e de contar pra todo mundo e de contar no podcast, porque é muito. E você fala assim, eu nunca mais vou passar por uma coisa desse tamanho. Então precisa de muitas formas de elaboração, assim, né? Dali eu passei lá pro Thay pra ele segurar enquanto eu ia pra cama. Aí todo mundo me ajudou, assim, a deitar na cama. E logo que eu deitei, ela voltou pra mim. E aí a gente ficou lá, sei lá, 2 horas. Qualquer coisa assim, só deitada, só lambendo, assim. Um pouco depois ela veio pro peito, veio mamar. Totalmente surreal, né? A primeira mamada. E aí, enfim, tem esse final do parto, né? Que é o parto da placenta. Que acho que é terrível, e eu não sabia. Então, pra mim, foi terrível. Porque acho que também, como tava sem anestesia, daí tem que tomar uma anestesia localzinha, assim, que é incômodo, mas, enfim, é um momento de tanto êxtase que a gente passa um pouco batido, mas foi incômodo essa hora. Eu lembro, tava deitada e eu falei pra todo mundo, falei assim, nossa, vocês vão acreditar se eu falar que essa tá sendo a pior parte? E aí elas falaram, pior é que vamos... Porque é uma parte chata, assim, né? Tive que dar 2 pontos. Que foram tranquilos, mas depois incomoda, né? Ai, acho que foi isso. Que mais? Mas eu penso muito na minha mãe nesse próximo parto, porque eu acho que eu quero incluí-la mais. Porque ela merece, né? Então teve esse momento de dar os pontos, de cuidar ali. E essa hora minha mãe ficou do meu lado o tempo todo. E ela ficou muito comigo, assim, foi muito... Acho que foi muito intuitivo dela, mas muito, muito lindo. Porque na hora, logo depois, assim, teve essa primeira mamada, não sei o quê, ficou lá. E aí eles, enfim, pegaram a Eva pra fazer aquela, né, medida e tal, tipo, tem aquele primeiro cuidado, assim, né? E aí o Thay foi junto. E minha mãe não saiu do meu lado, ela ficou comigo. E aí eu até falei assim, você não quer ir lá, tipo, você não vai lá ver ela? Porque ela era o evento, assim, né? A chegada da Eva. E ela falou, não, ficou aqui. Então ela ficou comigo, assim, né? Porque eu sou a filha dela. Então foi a primeira vez que a gente fez essa triangulação, assim, né? Tipo, eu nunca vou deixar de ser a filha dela, mesmo ela tendo agora esse novo bebê, essa neta, que é o bebê da família, assim. Mas eu que sou a filha, então... Nesse sentido, eu penso bastante, assim, nesse próximo parto, que eu quero muito que ela esteja mais, assim. Mas acho que é isso, Ana.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovãomídia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!